Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, a nossa conversa de hoje é com uma mulher realmente incomum. O nome dela é Karina Oliani. Além de ser atleta, apresentadora e diretora de televisão, a Karina ainda é médica e a primeira brasileira a receber o título de especialista em medicina de emergência e resgate em áreas remotas. Karina vem hoje aqui ao Trip FM para contar sobre as aventuras dela, sobre como ela organiza o tempo, como ela se divide entre a medicina, né? Ela tem uma clínica atuante e tal, e as viagens que ela faz, os programas de televisão e tudo mais. Vai falar sobre nutrição, sobre a polêmica da maionese, sobre a força física e psicológica das mulheres, e também falar um pouco sobre o novo projeto dela, que é um quadro que estreia ainda esse semestre no programa Fantástico da TV Globo. Conversa boa hoje com a incrível Karina Oliani, aqui no Trip FM. Bom, mas vamos abrir o programa com Belle and Sebastian e Legal Man, uma faixa lançada como single no ano 2000. Vamos ouvir música e na volta a gente bate um papo com a Karina Oliani, nossa convidada de hoje aqui no Trip FM.
Você está no Trip FM.
Sem nenhuma dúvida ou medo de exagero, essa moça é uma das personagens mais polivalentes que já passaram por esse estúdio nos nossos 33 anos de Trip FM. Ela é de São Paulo, paulistana da Gema, aos 12 anos já mergulhava e saltava de paraquedas. Atleta de diversas modalidades, aos 17, ela já colecionava alguns resultados importantes em esportes como wakeboard, snowboard e mergulho livre, também conhecido como apneia. O amor e a dedicação à atividade física não a afastaram dos livros, e ela se dedicou bastante e se formou em medicina, e foi a primeira brasileira a conseguir o título de especialista em medicina de emergência e resgate em áreas remotas. Ela trabalha na televisão desde 2006 e apresenta e produz programas bem legais, bem interessantes, em geral sobre aventura. Não bastasse, a moça é simpática, bonita e é a mais jovem brasileira a chegar ao cume do Everest e ainda por cima pilota helicópteros. Tá bom pra você? Por aqui a gente quer mais e por isso mesmo a gente conversa hoje com a Karina Oliani, que acabou de organizar no fim do ano passado uma expedição ao sertão do Piauí, para onde ela levou uma equipe de 23 médicos voluntários que fizeram mais de 2 mil atendimentos de saúde para uma população completamente carente, que totalmente desprovida de atenção e de cuidados dos órgãos públicos desta nobre nação. Karina, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip FM. Seja bem-vindo às nossas amplas instalações. Você que está acostumado a ambientes confinados, pequenininhos, deve estar se refestelando nesse nosso salão de mármore aqui. Então, sinta-se à vontade. E eu quero saber uma coisa. Pô, assim, a hora que a gente conta o seu currículo, eu não sei como é que você se sente, mas acho que nem você deve acreditar que você faz tudo isso, que você é tudo isso. Como é que você consegue fazer? Porque, assim, eu sei que você tem a sua clínica de medicina, que está lá montada, funcionando, bela. É, faz esses projetos que, em geral, te consomem bastante tempo, muita energia, né? E agora vai apresentar uma série, inclusive, para o Fantástico. Como é que faz para caber tudo isso nessa agenda sua aí?
Paulo, boa noite. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu acho que o segredo é amar muito tudo que eu faço. Eu acho que tudo isso que eu faço são coisas que eu não consigo abrir mão. Quando eu paro, assim, ah, é medicina, ou é a televisão, ou são os projetos sociais. Eu não consigo escolher. Então, acaba que eu faço tudo. Não tenho muito tempo livre, mas se eu tivesse tempo livre, eu estaria fazendo alguma dessas coisas, então...
Agora, vem cá, eu falei umas coisas aqui que eu não tô... Eu quero confirmar com você. Aos 12 anos, você saltou de paraquedas,
é isso? Eu fiz meu primeiro salto duplo.
Pode fazer isso? Não é proibido?
Pode, não. Já pode. Agora já tem criança com 10, 8 anos saltando, se o pai assina.
Como é que são os seus pais, Karina? Eles já desencanaram de tentar qualquer tipo de chamamento aí? Como é que é a tua relação com seus pais?
Eu acho que desde que eu nasci, meus pais perceberam que eu ia ser uma criança diferente. É, eu era aquela menina meio menininho, não no sentido do jeito de se vestir ou do que eu gostava, ou dos trejeitos, que eu sempre fui muito feminina, mas muito mais do que eu escolhia como opção do que fazer. Então, a primeira vez que me perguntaram o que eu queria ser, eu falei astronauta, exploradora do espaço. Aí eles olharam assim, onde essa menina viu isso? E eu sempre fui um pouco assim, eu tenho duas irmãs, então somos três meninas e a gente tinha uma casinha de boneca. Aí enquanto as minhas irmãs ficavam dentro da casinha brincando com as bonecas, eu tava pendurada em algum lugar no telhado.
Ô Karina, a gente já entrevistou muita gente ligada a esse universo de aventura, de esporte, esporte de alta performance e tal. E tem um certo tipo de animal esportivo que tem uma relação diferente com a morte, né? Assim, acho que para você chegar em certos níveis de esporte, de aventura e tal, a partir de uma, tem uma linhazinha, assim, a partir do momento que você passa dessa linha, você só vai conseguir passar se você tiver realmente uma relação com a ideia da finitude um pouco mais bem resolvida, né? Porque realmente você coloca em jogo ali, né? Eu não sei qual dessas suas aventuras foi a mais arriscada, mas certamente deve ter tido várias, né? Que você passou perrengues. Eu já vi filmes e vídeos e programas em que você realmente estava correndo um risco razoável ali de morrer. Como é que é a tua relação com a morte? Assim, é tranquila, mais ou menos, é medrosa no íntimo? Quer dizer, claro, é evidente que você tem uma coisa de coragem, né? Mas como é que você lida com medo? Explorar um pouquinho essa coisa da morte e do medo.
É engraçado você estar me perguntando isso, porque hoje eu tive que responder... Eu sou médica e eu que faço o check-up anual dos meus pais. E eu reviro eles de cabeça para baixo, porque sim, o meu maior medo é perder eles. E aí, olhando lá a endoscopia do meu pai, eu vi um negócio que eu não gostei. Eu já tô sem dormir faz três noites, mas hoje eu fui pessoalmente no laboratório e eu tive uma das melhores notícias dos últimos tempos e agora eu tô respirando de novo.
Que bom!
Mas comigo eu não tenho tanta essa preocupação. Eu não quero perder eles por nada. Eu não sei se é meio egoísta falar isso, mas é claro, eu não quero morrer. Mas se eu morrer fazendo alguma coisa que eu amo, eu acho que eu vou morrer do melhor jeito possível. Porque todo mundo vive. Viver é uma coisa que é dada, mas não é todo mundo que chega lá no fim da vida, olha para trás e fala, caramba, que vida incrível, se eu voltasse eu queria ser eu de novo. Então isso para mim é muito mais importante do que quanto tempo a minha vida vai durar. A gente fica... É muito engraçado que, assim, quando eu escalei o Everest, eu faço uma comparação. Foram 3 anos tentando viabilizar a expedição. Foram 55 dias de expedição. Foram 30 horas dentro da zona da morte, esperando a tempestade passar, não sabia se eu ia sobreviver ou não. E foram 15 minutos no cume. Aí chega no final e eu dou esses dados, umas pessoas falam assim, e aí, valeu a pena? É óbvio que valeu a pena, não importa que foram 15 minutos. Importa que esses 15 minutos foram mais importantes, mais intensos, mais lindos, mais incríveis do que meses e meses de vidas de outras vidas que, de repente, estavam ali no escritório só se massacrando e não vivendo exatamente o que eles acreditam. Então, para mim, não importa tanto tempo, importa mais o que realmente foi feito e a intensidade.
Karina, eu estava pensando aqui, lembrando de uma história, né, de alguém que também teve uma vida absolutamente incomum, e diz a lenda que um dia perguntaram para o Vinícius de Moraes, né, pô, Vinícius, se você voltar, pudesse voltar atrás, voltar de novo, né, já estava mais velho e tal, se você pudesse voltar de novo, ter uma outra vida e tal, o que, que você mudaria, né? Falei, olha, disse que ele pensou um pouquinho e tal, e falou assim, olha, acho que gostaria de vir exatamente igual, só com o pinto um pouquinho maior.
Então, eu, cara, eu gostaria de vir igual, com a bunda um pouquinho menor.
Pronto. Há controvérsia sobre esse teu desejo aí, Karina. Vamos tocar uma música aqui, daqui a pouco a gente volta para falar mais com a doutora Karina Oliani, que é uma mulher realmente fora do comum, porque consegue fazer coisas maravilhosas e conciliar, enfim, a medicina com o esporte de alta performance, com projetos sociais bastante relevantes, produz livros, produz programas de televisão, muita coisa legal na carreira e na vida da Karina Oliani, médica, 34 anos, nossa convidada de hoje aqui no Trip. A gente vai tocar um Nick Cave aqui para você, Karina. Nick Cave and the Bad Seeds. Ele é australiano, né, o Nick Cave? Acho que é, confere aí, mas tenho quase certeza que ele é australiano. A banda The Bad Seeds, do Nick Cave. Esse cara acho que morou até no Brasil uma época. Andou perambulando aí com Arthur Veríssimo. A faixa é More News from Nowhere, música do disco Dig Lazarus. É Dig Lazarus Dig, né, de 2008. Vamos então com o Nick Cave e a gente já volta com Karina Oliani no Trip FM. My friends in high places, I don't know which is which or who is whom. They've stolen each other's faces. Janet is there with a high head and hair and full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, cause I see Betty X standing by the door with more news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger every year. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. All right now. Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X, I lean close up to her throat. This light you were carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X, Betty X, says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye.
He asked me for my autograph. I write nobody, and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. 'Cause someone must have stuck some in my drink. Everything's getting strange looking. Half the people are turning to stealing pigs, the other half are cooking. Well, let me out of here, I cried, and I went pushing past. And I saw Miss Polly singing with some girls. I cried, strap me to the mast. For more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
FM. Oh, baby.
Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa da revista Trip, o Trip FM. Já com 34, 33 anos, né? Estamos quase com a idade da Karina aqui. A gente começou o programa, a Karina tinha um ano de idade, hoje ela está com 34. A nossa entrevistada de hoje é médica, já fez, conseguiu feitos incríveis, né? Foi a mais jovem brasileira a chegar ao cume do Everest, só para citar um dos feitos da Karina. Karina, você também aprendeu a pilotar helicóptero. Isso, como é que chama isso? Um brevê, uma autorização, uma carteira? Como é que é?
Isso, chama PPH, piloto privado de helicóptero, e dá depois para fazer o PPC, que é o comercial. É, como eu estava me formando em medicina e eu ia querer trabalhar com resgate aeromédico, fiz o curso para... Então, eu achei importante ter o conhecimento de pilotagem para eu ajudar o piloto quando eu estivesse fazendo os resgates. E no caso de um resgate mais extremo, de uma situação de emergência, se precisasse, eu também poder ajudar ali.
Quer dizer, se tiver um helicóptero aí, você entra e sai voando, é
se
isso?
Se precisar, com certeza.
Então, Ale, manda preparar o meu, por favor, obrigado. Deixa prontinho, a gente vai dar uma volta. Ô, Karina, eu falei aqui sobre risco de morte e tal. Aquela perguntinha meio manjada, mas inevitável, né, cara? Essa situação do Everest foi a mais perigosa da tua vida, em que você sentiu mais risco de morrer? Teve outra? Qual tem aí no teu ranking? Quais que seriam as primeiras colocadas?
Puxa, não foi. O Everest, tiveram algumas situações extremas, onde até teve um risco razoavelmente alto, mas teve outras que eu tinha certeza que eu ia morrer.
Sério?
E eu não sei como eu ainda tô aqui, então...
Pode contar ou você não quer falar?
Não, claro, dá para falar algumas. Eu tava escalando a Cachoeira da Fumaça, é a terceira mais alta cachoeira do Brasil em Minas Gerais, e a gente tava dormindo na parede e fazendo várias vias. Ainda não tinha registros, né, de nenhuma mulher ter escalado essa via que a gente estava fazendo, então era uma coisa meio inédita, até porque era proibida a escalada lá. E eu fiquei enchendo a paciência do pessoal do parque, provando para eles o porquê que aquela pedra tinha que ser escalada, e aí eles deram autorização. E a gente foi para lá com os melhores equipamentos de segurança, mas à noite, com um hall bag bem pesado, que é aquela bolsa que fica cheia dos equipamentos de escalada, muito pesada. A gente estava içando ali numa corda, escalando na outra. E aí chegou lá em cima, por uma questão de logística, a gente trocou. E essa corda do hall bag, ela estava praticamente partida. A alma estava com... Assim, a gente tem a capa da corda e dentro a gente tem vários filetinhos pequenininhos. É assim que é uma corda de escalada. E era noite, eu estava vindo de ascensão, um amigo meu tinha guiado, o Wagninho tinha guiado, e a hora que a minha headlamp bateu na corda e eu estava uns 200 metros do chão, tinha 50% só dos fiozinhos da alma da corda conectados. E se eu passasse o meu Jumar, que é o meu ascensor ali, eu partiria e eu despencaria 200 metros. E foi o momento que eu parei e que eu falei, ué, eu não posso passar, eu não posso ficar pendurada aqui, porque isso daqui a qualquer momento vai partir. E era noite, e deu uma tremedeira grande na minha mão, e eu tinha que fazer alguma coisa, e eu sabia que a qualquer momento ali eu poderia despencar e ter um fim bem estranho, caindo 200 metros no escuro, bater lá embaixo numa pedra, e enfim... nessa hora que você tem que ficar calmo, é difícil, mas eu consegui conectar um outro freio que eu tinha em cima da corda, e aí eu passei uma solteira, fiquei presa só nessa solteira, aí eu desconectei o Gilmar, passei o Gilmar pra cima, desconectei o freio, a corda partiu e eu continuei subindo.
Uau!
E foi por um triz mesmo, essa foi por um...
Ô, Karina, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do feminino. Existe gente boa aí que defende a ideia, os discípulos de Simone de Beauvoir, por exemplo, de que o feminino é uma construção cultural, né? De que o feminino de fato não existe, ou enfim, algo parecido com isso, de que é muito mais uma construção cultural do que propriamente alguma coisa atávica que vem com a pessoa, que vem com o indivíduo desse gênero, né? Do berço, digamos. Você é uma mulher que tem um comportamento fora do comum no sentido de encarar certas situações, né? Me lembro que você foi passar agora uma temporada não sei onde, que só tinha homem, num lugar meio esquisito, que era mesmo? Eu vi na televisão, você...
Nossa, a maior parte, eu fiz o curso dos comandos, né? Dos comandos anfíbios, também participei dos lanceiros lá na Colômbia.
É, um lugar do inferno, que só tinha homem, além de ser infernal, o lugar só tinha homem, o que torna mais infernal.
Não, mas pra você, não pra mim.
Bom, é verdade, você tem um ponto de vista diferente. Mas enfim, o que eu quero saber é o seguinte, o que você acha que é o feminino? Quer dizer, é uma construção cultural, é alguma coisa que o ser humano inventou e impinge... Ou é de verdade alguma coisa que difere de fato, quer dizer, que vem da natureza, né? Um comportamento, uma visão de mundo, um jeito de entender as coisas que é próprio desse gênero?
Olha, eu não gosto de generalizar nada. Eu acho que a partir do momento que a gente tenta colocar tudo dentro de uma caixinha, a gente já está errando. Tanto o masculino, né? Aquela personalidade, aquela coisa mais máscula, mais forte, mais... agressiva, quanto o feminino, que teoricamente é algo mais delicado, é algo mais flexível, mais maleável, eu acho que existe algumas diferenças, sim, fisiológicas, na própria constituição. Como médica, eu não tenho como esquecer as diferenças fisiológicas que existem nos organismos e na própria constituição, mas eu acredito que 90% das diferenças são culturais e são construídas, sim. Tanto é que se você pegar uma menina e colocar ela dentro de um grupo de homens e não contar para ela que ela é uma mulher e criar ela naquele grupo, ela vai crescer muito parecido com o homem. E ela não vai saber essa diferença. Ela pode até desconfiar de alguma coisa ou outra, mas ali, vamos chutar, uns 80% do comportamento vai ser praticamente idêntico. Porque o fator cultural, eu acho ele muito, às vezes, muito mais forte do que a própria constituição, a própria genética.
Agora, eu quero falar de uma leitura até oposta, assim, no sentido oposto, que é da força maior da mulher, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Da ideia de que, eu já vi alguns estudos e tudo, mostrando que sob impacto, sob pressão psicológica muito grande, em alguma medida, a natureza feminina seria mais capaz de superar pressões psicológicas, etc. Vamos falar disso já já, mas vou fazer mais uma pausa para tocar música aqui. Karina, a gente agora vai ouvir um cara lá de Pernambuco, é um músico pernambucano chamado Barro, é isso? Barro. A música é Vai, uma faixa que abre o disco chamado Miocárdio. Você deve ter estudado bastante aí o miocárdio lá nas suas noites, né? Imagino que deve ter que estudar para se formar em medicina, noites e noites ali. Mas enfim, esse disco chamado Miocárdio foi lançado pelo nosso querido Barro no ano passado. Vamos de música e a gente já volta com o Trip FM, hoje recebendo a médica, atleta e apresentadora de televisão, Karina Oliani.
Trás. Vai. Duas vidas a mais te fizeram cair. de ferir tua visão. Quando a gente não vem, leva sempre um porém dentro do teu coração. Muitas vidas atrás, outra gente não tem, não se perde nesse chão que se desfaz. E a gente vai atrás e pedes mais, e tudo se refaz. A gente quer bem, deixa o que sobrou pra trás.
Vai.
Duas vidas a mais te fizeram capaz de ferir tua visão.
Vai.
Quando a gente não vem, leva sempre um porém dentro do teu coração.
Vai.
Muitas vidas atrás, outra gente não tem, não se perde nesse chão que se desfaz. E a gente vai atrás do que diz mais, e tudo se refaz. Vai, quando a gente não vem, leva sempre um porém dentro do teu coração. Vai, muitas vidas atrás, outra gente não.
Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. E é o seguinte, nós estamos recebendo hoje a nossa querida amiga Karina Oliani, uma mulher difícil de definir. Bichinha é médica, escalou Everest, faz programa de televisão, faz livro, tem namorado. Você é casada, Karina?
Ah, é, Marcelo, a gente já está 7 anos juntos.
É, meio casado. Enfim, tem uma vida bem interessante, intensa, né, Karina? Eu estava falando aqui com você antes da gente parar para ouvir música, sobre essa outra questão, né, que é super debatida, é alvo de milhões de polêmicas e de debates, de livros e tal, que assim, se o dito sexo frágil, né, essa outra expressão totalmente datada, mas enfim, se a mulher teria de fato um equipamento psicológico mais capacitado a enfrentar muita pressão, né, talvez pelo fato de que ela vai gerar uma vida, que ela vai passar por um processo bastante intenso de pressão psicológica, de mudanças hormonais, mudanças psicológicas, etc. Talvez por isso ou por outras razões, aparentemente em situações que vão desde dos Big Brothers da vida até situações aí de pânico em lugares, aí em terremotos e coisas desse tipo, aparentemente alguns indivíduos, algumas mulheres, né, teriam uma capacidade extra de enfrentar, de se adaptar e de superar esses impactos, enquanto alguns homens ali, supostamente mais fortes, mais preparados, logo amarelam, logo vão para uma situação de ceder a essas pressões, né? Faz algum sentido para você isso?
Paulo, existe uma lei na medicina, na ciência, que é a lei das compensações biológicas. Então, quando qualquer espécie ela tem uma fraqueza em algum skill, alguma habilidade, então, por exemplo, uma espécie que enxerga mal, de repente ela vai ouvir muito bem e vai ter um olfato extremamente apurado. A ciência faz isso, ela dá uma compensada. Por esse sentido, talvez fizesse alguma lógica, assim, a gente falar, ó, se o homem é muito mais forte fisicamente, isso é imbatível, então vamos fazer a mulher ser um pouquinho mais forte psicologicamente. Mas eu não, assim, pela minha experiência como pessoa e agora deixando a questão científica de lado, eu discordo. Eu acho que isso não está relacionado com gênero. A força e o QI e o QE, o consciente emocional também, eu acho que é muito uma coisa muito mais do indivíduo do que do gênero, do masculino ou do feminino.
Karina, você está, pô, dependendo da referência, extremamente jovem, né? 34 anos é bem pouco, ainda mais agora, né? Que, pô, as pessoas estão durando 140 anos, tem que ser abatida a tiros, né? Porque a medicina evoluiu bastante em uma série de aspectos e tudo. Mas nós estamos fazendo uma edição agora da Trip sobre envelhecimento. A próxima edição da Trip vai falar sobre isso, a edição inteira e tal. Você, nessa tua vida de alta performance, de esportes e tudo, como é que você está sentindo a evolução do teu corpo, a passagem do tempo, do ponto de vista físico para você? Você sente alguma coisa negativa? Você está conseguindo trabalhar isso de forma positiva? Porque, de verdade, você está ainda bastante nova, né? Talvez você ainda tenha aí bastante tempo num estágio físico de bastante vigor. Mas também já não é mais 22, né? Ou 21, ou sei lá quando que seria, entre aspas, o auge físico, muscular e tudo mais. Como é que está sendo para você a passagem do tempo do ponto de vista físico?
É, quando a gente tem 15, 16 anos, dizem tudo é muito mais fácil, você se recupera muito mais rápido das lesões. E de um certo ponto, principalmente esse ponto de regeneração, eu já estou sentindo alguma diferença. Eu já não me recupero mais tão rápido. Mas de performance, eu ainda acho que está em ascensão. Eu ainda não senti nenhum declínio. Apesar de eu saber que o VO2 máximo, a capacidade aeróbica das pessoas depois dos 40 despenca, acho que por eu ter conseguido manter o nível de treinamento ali no alto, ele continua aumentando ainda. Já era para estar caindo.
Então, parece que no ponto de vista psicológico, né, os atletas continuam praticando, então eles vão evoluindo, né, eles vão ficando mais capacitados a enfrentar pelo próprio acúmulo da experiência. Isso confere também?
Confere, claro. Os esportes de endurance, os melhores atletas, por incrível que pareça, não são os mais jovens. Então, se você pegar os ultramaratonistas, aqueles esportes que realmente a cabeça faz toda a diferença, porque tem uma hora que o físico já não adianta mais, as pessoas que têm mais alta montanha, por exemplo, a gente tem atletas maravilhosos de alta montanha com 50, 60 anos de idade. Então, a única explicação é que isso é a experiência que eles acumularam, faz com que eles consigam compensar toda a fraqueza muscular, ou perda óssea, ou perda de fibras rápidas que eles tenham.
Karina, nós vamos falar agora sobre um assunto importantíssimo e bastante polêmico, maionese. Falaremos sobre maionese, mas antes a gente vai tocar a rainha do rockabilly, Wanda Jackson, e a faixa Funnel of Love, que é de 1961, quando a Karina ainda não estava nem sendo projetada. Nessa época, a gente vai então com Wanda Jackson e depois a gente vai falar com a Karina Oliani sobre a importância da maionese na vida dela. Vamos lá.
Of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in my knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide.
to get you someday.
Você está no Trip FM.
Estamos de volta hoje aqui no Trip FM recebendo a médica Karina Oliani. Ela faz coisas muito interessantes, profissional de televisão, faz vários programas, vai começar uma série aí fantástica, ela está fazendo um pouco de mistério aí, mas já ouvi falar que vai ser bem bacana lá na Globo. Foi uma das primeiras, aliás, a mulher mais jovem brasileira a chegar ao cume do Everest. Vários projetos interessantíssimos que envolvem, inclusive, ações sociais bem bacanas. É a Karina, nossa convidada de hoje. Karina, estava brincando aqui, mas é sério. Quero falar com você sobre maionese. Maionese é o assunto da semana, é mais importante que o STF, o novo ministro da Justiça. Nada disso importa. Nós queremos falar sobre maionese, viajar na maionese. Você deve ter acompanhado aí a polêmica, tal, o negócio da maionese, que a Rita Lobo foi interpelada lá por um internauta, enfim, um telespectador, porque que ela ensinava a fazer maionese com óleo, com ovo, quando podia ensinar com iogurte, com coisas mais saudáveis, que ela não tinha preocupação com saúde. E ela retrucou e tal, mas isso importa menos. O fato é que tem hoje quase uma coisa quase patológica mesmo, né? Colocando todos os alimentos numa categoria de coisas perigosas, de ameaças, né? Então o ovo é ameaça para não sei o quê, daí a alfafa não pode muito porque dá não sei o que lá, e muita aveia, uma semana a aveia resolve todo o problema do colesterol, na outra semana a aveia é um veneno. Como é que é? Você que tem uma vida, enfim, atlética, né? Uma performance, enfim, está sempre bastante ligada à coisa do corpo, não só por ser médica, mas por ser atleta. Como é que é a tua relação com a alimentação, né? Como é que você lida com isso?
Paulo, eu me especializei em nutrologia porque eu tenho, sim, eu tinha uma curiosidade grande em entender todas essas polêmicas que a gente escuta e realmente algumas pessoas elas exageram. Muitas falam que não sabem, mas a verdade é que, como tudo na vida, nada é 100% bom ou 100% ruim. Isso é o natural, assim, né? A gente está falando aqui, todo mundo tem seus defeitos, tem suas qualidades, tem seu lado A, seu lado B. E os alimentos também são assim. O azeite, ele é maravilhoso. É indiscutível os benefícios do azeite, né? Do óleo de oliva extra virgem. Mas se você esquentar ele acima de 60 graus, ele é um veneno. Então, aí o pessoal fala assim, o azeite é maravilhoso, mas eu escutei que o azeite pode ser tóxico. Tudo é verdade. Acontece que ali no meio do caminho é difícil você saber o que está realmente chegando para você de uma maneira verdadeira, o que, que é boato, o que, que é cientificamente comprovado, o que, que o pessoal acha que pode acontecer. Mas a verdade é que, assim, você está tomando um remédio. Esse remédio vai te fazer bem, se ele for bem indicado para algum sintoma, mas ele tem seu efeito colateral. E também algum outro sistema está sofrendo com esse remédio que você está ingerindo. Então, tudo na vida é assim, os alimentos também são assim. Mas o que é chato é quando as pessoas começam a ficar até vamos dizer assim, antissociais por causa da comida, né?
Eu tenho uma questão que acho que vale a pena a gente abordar aqui, que é o seguinte, tem gente que fala, por exemplo, que pô, no fim vai, vem a ciência, vai para cá, vai para lá, mas no fim volta aquela comida da vovó, né? Quer dizer, tudo que as gerações ancestrais faziam, no fundo, é a essência do que funciona, do que é saudável. Aí você vai para, por exemplo, a dieta Grace, que é uma dieta respeitável, é uma ciência respeitável, que cada vez mais é olhada pela ciência hoje em dia, uma coisa que começou ali num teste, uma coisa meio empírica ali, de repente começa a ser respeitada, a combinação, acidez do sangue, combinação entre alimentos. Mas, por exemplo, ela condena a ideia de comer arroz com feijão junto, né, que é a base da alimentação brasileira, que é considerada bastante boa, né, como base do prato, o arroz, o feijão, uma proteínazinha, uma salada e tal. Enfim, como é que você lida, quer dizer, que linha você traça tendo conhecimento da medicina, da nutrição, da atividade esportiva, que te dá um teste, você vira um teste, né, você mesmo acaba sendo um laboratório para testar as coisas. Quer dizer, no fim das contas, você abre mão do prazer, por exemplo, na alimentação em função da funcionalidade, do efeito das coisas?
Muitas vezes, com certeza. Se a gente for... Tem várias pesquisas que comprovam isso, então não estou falando algo que eu acho. A combinação da gordura com o açúcar, a gordura com o carboidrato, eleva absurdamente os níveis de serotonina no cérebro. Ou seja, dá muito prazer você comer um bolo. E aquele bolo, ele tem muito açúcar e ele tem muita gordura. Então, como os nossos pais não sabiam tanto disso, e eu tive sim que começar a restringir alguns alimentos para chegar na performance que eu queria, mas hoje em dia eu não sofro mais com isso. Já passou aquele desejo, assim, de... Nossa, eu vi uma coisa muito gorda e eu queria comer aquilo. E de vez em quando, se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu simplesmente vou lá e como. Porque eu sei que é uma coisa esporádica, não é algo que eu vou estar jogando ali no meu organismo todos os dias. A base da minha dieta, ela é muito saudável, ela é muito tranquila, sem tantas restrições. E de vez em quando uma extrapolada não tem problema nenhum.
Por exemplo, qual é a sua reação diante de uma boa feijuca? Aquela feijoada fumegante, com couve, laranjinha e bastante paio. O que você faz diante disso?
A parte da feijoada, do feijão preto, eu adoro. Feijão preto é super rico em proteína e ele também já tem uma composição ali que balanceia bem a porcentagem de proteína com carboidrato, fora todos os outros oligoelementos que ele tem, minerais e tal. A laranja é maravilhosa, a couve é perfeita. O que eu corto é a gordura da carne de porco excessiva.
Pezinho de porco nem pensar.
Mas eu não gosto, na verdade. Só aquela coisa de pé não gosto. Eu prefiro a carne seca. E aí eu vou ali na carne seca e depois eu compenso nos exercícios.
Karina, você falou aqui uma coisa agora há pouco que é assim, uma frase sábia, né? Que todo mundo tem seus defeitos e etc. Eu quero saber dos seus. Você está muito perfeitinha para o meu gosto, está muito bonita, muito atlética, muito tudo. Na verdade, essa pergunta deveria ser dirigida ao Marcelo. Eu vou ligar para ele, mas como não dá para ligar agora, vou perguntar para você mesmo. Você é chata? Quais são os seus defeitos? Você é chata, por exemplo? Enche o saco dele, manda ele arrumar as coisas. Você precisa ter defeitos.
Eu tenho vários. Eu sou um pouco desorganizada. Eu acho que no trabalho e na minha atividade profissional, nas minhas coisas, eu sou tão organizada e tão sistemática que chego em casa, eu sou um pouco o contrário. Eu vou jogando tudo, aí eu tomo um negócio, coloco em cima do móvel da cama e ele ri disso. Ele é uma pessoa muito, muito suave, muito tranquila de conviver. Acho que por isso que a gente dá certo. Eu sou teimosa também. Se eu acho que é por aquele caminho, é por aquele caminho. E não adianta as pessoas me falarem diferente, eu vou ter que bater a cabeça na parede para tentar um outro, mas eu tenho que experimentar o que eu acho e o que eu acredito que é o certo. Acho que talvez isso também seja um pouquinho pelo meu signo, né? Dizem que touro é assim, é uma pessoa...
E você é perdulária? Gasta uma bufunfa que não devia gastar ou não?
Não, pelo contrário, eu sou...
Meu irmão de... munheca de samambaia.
Não, eu sou, assim, eu sou muito econômica. E eu sempre achei que eu fui, aí eu comentei isso perto do Marcelo e ele falou assim, sim, para várias coisas você é muito econômica, mas para viagem, para suas aventuras, meu Deus do céu, ô mulher cara!
ô Karina, para a gente encerrar, quero saber o seguinte, o que você tem de projeto novo aí que você pode falar?
Tem vários, hein, Paulo? Um deles é essa grande honra aí de ter um espaço. Em breve eu vou ter uma série que eu tô produzindo pela Pitaya Filmes, que é minha produtora. Vou dirigir e eu também vou apresentar para o Fantástico. Eu sou jornalista, depois de 10 anos, mais de 10 anos de televisão, eu consegui tirar o meu MTB por experiência. Então, eu não fiz jornalismo, mas agora eu posso falar que eu tenho meu registro e eu sou considerada jornalista. E eu admiro muito o jeito que o Fantástico faz o jornalismo, com seriedade, com informação, mas de uma maneira muito interessante, muito divertida. E era lá que eu sempre quis chegar e em breve estaremos lá fazendo as aventuras e viagens mais incríveis que eu já fiz na minha vida.
Bom, a mulher é jornalista, médica, piloto de helicóptero, escala o Everest... Dá raiva. Eu não quero mais falar com você, Karina. Vamos encerrar esse programa. Mas a gente vai encerrar a conversa com a Karina Oliani, botando um som à altura dela, um gênio, que é o baixista norte-americano Jaco Pastorius. Acho que é essa boa pronúncia, né, do nome dele. A faixa é Come On, Come Over, música do disco de 1976, que leva o nome do próprio Jaco Pastorius. Karina, brigadíssimo. Adorei conversar com você mais. A gente já se conhecia, mas foi legal te conhecer melhor aqui, entender um pouquinho da tua cabeça. Adorei. Espero que você tenha gostado das nossas amplas e reformadas instalações. E espero que você volte logo com esses seus projetos maravilhosos para contar para a gente. Obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada.
Vamos ouvir juntos aqui esse baixista genial norte-americano, Jaco Pastorius. Vai lá. É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 32 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas, escutar na hora que quiser e onde você quiser. Quer falar com a gente? Escreve para radio@trip.com.br. E para ficar mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook, Revista Trip. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração, até a próxima!
Você ouviu Trip FM.